ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um No Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib, estarei ao lado de Rodrigo Campos em um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Vamos então já por o que vem por aí.
O que vem por aí?
Que vem por aí é a rodada final do final de semana do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a Rádio Nacional abre o show de bola nacional para as emoções de Vasco e Fortaleza a partir das 18 horas, nos 87,1 FM, nos 1130 AM, nas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública e também pelo site das rádios EBC. O repórter Rodrigo Ricardo traz para a gente as informações da partida. Boa noite para você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Sábado é dia de Vasco da Gama em São Januário contra o Fortaleza, pela nona rodada do Brasileirão. O gigante da colina volta a jogar diante da sua torcida depois de uma sequência de insucessos fora de casa. Neste tempo, empatou com o Operário no Paraná, perdeu para o Palmeiras em Brasília, foi goleado na Venezuela para o Puerto Cabello. Em Salvador, perdeu de virada para o Vitória e na última terça, na estreia de Fernando Diniz, foi derrotado para o Lanús na Argentina. Há mais de um mês, o torcedor vascaíno não sabe o que é uma vitória. Ao todo, são 9 jogos sem vencer. Para Fernando Diniz, o Vasco tem que tentar não sofrer gols, mas não se abater caso isto aconteça.
Mas eu acho que do Vitória para o Lanús, teve nesse aspecto anímico bastante coisa positiva. Então é um processo, a gente tem que melhorar e aprender rápido com isso. Eu espero que agora contra o Fortaleza a gente consiga responder muito bem ou talvez nem responder, né? Que a gente não consiga não tomar o gol. E um dia, mas se tomar ou quando tomar, a gente melhorar o time em vez de piorar. Porque é uma capacidade que a gente precisa ter de reagir. Aí eu acho que o time consegue melhorar nesse sentido.
Será o primeiro jogo de Diniz após seu retorno ao Vasco dentro de São Januário. E o técnico espera que os torcedores façam do estádio um caldeirão para afastar a má fase cruzmaltina.
Torcida que era diferente, é uma torcida que ganha campeonato, na realidade. E a gente precisa fazer com que o time corresponda ao anseio da torcida e para criar uma simbiose, uma conexão, porque aí fica muito legal. Então, uma das minhas funções aqui é tentar fazer com que isso aconteça.
O Vasco está no Z4 do Brasileirão com 7 pontos e precisa da vitória para deixar a zona do rebaixamento. A Nacional transmite Vasco e Fortaleza neste sábado, a partir das 18h. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR, é isso, Vasco jogando em casa, apostando aí sempre no seu torcedor, que é quem vem carregando o Vasco, né, durante esses anos todos, e com o Diniz, né, fazendo aí a sua estreia, o Diniz que chega para tentar mudar completamente o Vasco, apostando também um pouquinho mais à frente na parada, né, que vai ter aí para poder treinar um pouco mais o time. A gente sabe que esse esquema do Diniz exige muito treinamento, né, Rodrigo?
Muito boa noite, Luciana, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Essa parada vai ser importante, o esquema é específico, utilizado pelo Diniz. Agora, com o elenco que o Vasco tem, ele pode ficar 6 meses treinando de 8 da manhã à meia-noite, que não vai dar muita qualidade esse time, não. Um time que o Vasco tem, 6 meses. A que horas são aí? 8 da manhã, começou o treino. Que horas são? 22 horas, acabou o treino. Não vai resolver, porque o time é fraco. Ele não vai ensinar, ele não vai conseguir ensinar o João Vitor a se posicionar bem. Ele não vai conseguir ensinar o Lloyd a dar um passe certo. O que ele pode fazer, por exemplo, é motivar o Felipe Coutinho, que é um grande jogador, mas está muito mal. Aliás, voltou mal, teve um lampejos de boas atuações e nada mais. Para mim, mesmo esse jogo sendo em São Januário, Fortaleza, que não vive o melhor momento, é o favorito.
É isso, e o Diniz já fala também, já tá olhando, né, pro elenco, olhando contratações. A gente sabe também que é Vasco tem questão financeira, né, que dificulta um pouco, mas ele já tá em vista também de mexer nisso daí, né, Rodrigo?
É preciso, né? Alguma mudança deve ser feita. Mas eu acho que a principal mudança que tem que ser feita no Vasco da Gama é estrutural. Ela precisa vir lá de cima. Porque hoje, por exemplo, o Vasco rescindiu o contrato de dois jogadores totalmente improdutivos, que estavam lá ganhando e bem, e que simplesmente não acrescentaram em nada. O Capasso, zagueiro, e o Souza, que veio junto com o Alex Teixeira, por pedido ou imposição, não sei, do Felipe Coutinho. Então só aí o Vasco já economiza uma grana legal. Se pega o Alex Teixeira, o Lloyd, o Maxime, e vai conseguindo tirar esses jogadores, tendo mais fôlego para respirar na folha de pagamento, você consegue aí contratar na próxima janela dois ou três bons jogadores. Com mais dois ou três jogadores, você consegue passar uma temporada não empolgando, mas não correndo tantos riscos. Então, por isso que eu acho que a mudança do Vasco deve ser estrutural, começando lá de cima, com uma mentalidade diferente do Pedrinho, da de hoje, que é apenas preservar os seus grandes amigos.
É isso, já pelos lados do Fortaleza, a equipe vem de empate sem gols contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, pela Copa Libertadores. O Leão do PC não terá o lateral Tinga na partida contra o Vasco, liberado para resolver problemas particulares. Além dele, Moisés, Diogo Barbosa, os dois no departamento médico, e Zé Wellison, em transição para o campo, também são desfalques. Logo depois do jogo contra o Atlético Bucaramanga, o técnico Juan Pablo Vojvodia falou sobre a chegada de Fernando Diniz ao Vasco e as dificuldades da partida em São Januário.
Bueno, sabemos que el próximo show es en San Januario, es un adversario bueno, que está en una situación como estábamos la semana pasada, entonces está todo muy igualado también en Brasileiro, ¿no? O precisamos, adversario precisa también, ha trocado treinador, conocemos, él conoce a Fortaleza y nos conocemos el estilo de Diniz, entonces creo que bueno, él está comenzando su trabajo ahora, más es un entrenador con una capacidad alta de convencer a sus jugadores, un entrenador que va a impor sus ideas, eso es importante para entrenadores. Entonces bueno, va a ser una partida difícil, como siempre, ¿sí? San Joanario es un estadio que, bueno, que ainda no hemos podido ganar en ese estadio, y bueno, es también un momento de preparar bien nuestro juego y analizar bien los jugadores que vamos a escoger para esa partida.
Tá aí, então, o técnico do Fortaleza pro Rodrigo. Fortaleza, então, favorito para esse jogo.
Não vejo Fortaleza tão forte como no ano anterior, por exemplo. Mas mesmo assim, se você pegar os últimos jogos do Fortaleza e pegar os últimos jogos do Vasco, Fortaleza vem jogando melhor que o Vasco, sem empolgar, mas vem. Agora, o fato de jogar em casa diminui um pouco isso, essa vantagem, essa teórica vantagem do Fortaleza, porque jogar em São Januário é sempre muito mais difícil. Agora, time por time, Fortaleza é melhor que o Vasco.
E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
No terceiro jogo dos playoffs do Novo Basquete Brasil, a equipe do Flamengo venceu o Corinthians por 85 a 82. Somando agora 2-1. O jogo foi no ginásio do Tijuca. O próximo será no ginásio Vlamir Marques, em São Paulo. No próximo domingo, às 18 horas. O destaque da partida pelo Flamengo foi Johnson, com 19 pontos e 8 rebotes. Pelo Corinthians, Vitão. Foi cestinha com 21 pontos. A terceira edição do Campeonato Pan-Americano de Marcha Atlética será realizada na Colômbia, na cidade de Anapoima. Neste sábado, as distâncias são de 20 e 35 quilômetros adulto, 10 quilômetros sub-20, masculino e feminino. O Pan receberá 150 atletas de 13 países. O Brasil está entre as potências, juntamente com Equador, Peru e México. A delegação brasileira conta com 8 marchadores no naipe feminino e 9 no masculino.
E a delegação brasileira conseguiu bons resultados no segundo dia da Copa do Mundo de Ginástica Artística em Koper, na Eslovênia. Todos os ginastas brasileiros que se apresentaram avançaram para as finais. No feminino, Júlia Coutinho e Gabriela Barbosa ficaram nas primeiras posições do solo, enquanto Gabriela Bolsas terminou em segundo lugar na trave. Entre os homens, Johnny Oshiro, Lucas Bittencourt e Patrick Correia estão nas finais das barras paralelas e da barra fixa. Ainda técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti já definiu sua primeira pré-lista de olho nos jogos da seleção brasileira contra o Equador e Paraguai, que serão disputados nos dias 5 e 10 de junho, respectivamente. Em reunião com o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo, e com Juan, que é coordenador técnico da CBF, Ancelotti decidiu que a lista não será pública. Os nomes serão enviados aos clubes até domingo. A convocação definitiva só será conhecida no dia 26 de maio. O treinador italiano Ancelotti afirmou que não via necessidade de exposição e preferiu a discrição no momento. Rodrigo Campos, o Ancelotti já tem aí a sua pré-lista, todo mundo esperando ansiosamente, né, pela essa apresentação do Ancelotti, por essa convocação, tem tantas coisas acontecendo na CBF, mas a lista é o que nos importa mais nesse momento, né?
É, e quando a gente cria essa inevitável expectativa, é porque é tudo novo a partir de agora no futebol brasileiro, ou pelo menos na seleção brasileira. Essa lista que ele escolheu, ela é meramente formal, ela precisa ser apresentada, mas inclusive na segunda-feira eu tive na sede da CBF e estava conversando com algumas pessoas influentes lá dentro. Essa lista, ela pode ser mudada a qualquer hora. Quem não tá pode entrar, quem tá pode sair sem nenhum problema. É uma coisa extremamente pro forma, Lu.
Pois é, então é isso e não saberemos da lista, só os clubes até domingo.
Bom, e a ideia é exatamente essa, pro clube saber, ó, eu tô interessado na Luciana, Eu tô interessado no Barrucho, no Rodrigo, não quer dizer que eu vá convocar. Isso pro
até
clube.
Até porque ela é ampla, né, também.
Exatamente, e pro clube se programar. Olha, talvez daqui a 20 dias percamos a Luciana, entendeu? O clube mais ou menos para ele ter uma noção de que o jogador dele está no radar.
E o interventor nomeado para comandar a CBF por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Fernando Sarney, convocou a próxima eleição na entidade máxima do futebol brasileiro. O pleito será realizado no dia 25 de maio, um dia antes aí da convocação do Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. O edital vai ser publicado amanhã e as chapas devem ser registradas entre os dias 18 e 20 de maio. O período de mandato do quadriênio é de 2025 a 2029. A convocação da Assembleia Geral é para eleição dos seguintes cargos: presidente da CBF, 8 vice-presidentes, 3 membros efetivos do Conselho Fiscal e 3 membros suplentes do Conselho Fiscal. Participam dessa Assembleia Geral da CBF os presidentes das 27 federações, que têm peso 3, né, no voto. Também participam os presidentes dos 20 clubes da Série A, com peso 2 nos votos, e também os presidentes dos 20 clubes da Série B, nesse caso com peso 1. Uma eleição já marcada para o dia 25, né? Já estamos aí às vésperas. Uma formação de chapas rápida também, né? Vamos ter aí, em questão de 2 semanas, tudo novo de novo na CBF? Ou não, Rodrigo?
Ou não, Luciana. Eu sou muito cético quando o assunto é CBF. Porque a gente não tem acesso, né, às informações lá de dentro. E aí quando envolve justiça, quando envolve um juiz que manda isso, outro que manda aquilo, a gente fica completamente perdido sem saber. Agora, tomara que tudo isso que nesse momento está acontecendo não traga consequências ruins ou piores para a nossa seleção. A gente está chegando aí com um técnico novo, com vontade, com novos planos, nova metodologia, e de repente, por questões que fogem completamente de qualquer situação esportiva, ver a seleção ser prejudicada vai ser muito ruim.
É isso, chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E o Brasileirão Feminino está de volta. Brenda Balbi vai falar sobre os destaques da TV Brasil neste final de semana. Boa noite para você, Brenda.
E aí, Lu, boa noite, tudo bem? Vamos falar de futebol feminino porque a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro A1 começa nessa sexta-feira, mas vamos falar dos jogos que transmitiremos aqui na TV Brasil nesse sábado. A começar por um confronto direto entre Cruzeiro e Ferroviária. O Cruzeiro, que é o líder da competição nesse momento, tem 26 pontos conquistados e a Ferroviária, que está na segunda posição, com 21 pontos conquistados. Ou seja, o Cruzeiro precisa vencer, quer vencer, né, para se manter no topo da tabela e distanciar ainda mais o segundo colocado, que no caso é a própria Ferroviária. E a Ferroviária quer vencer e precisa vencer para chegar mais perto dessa equipe do Cruzeiro. São 5 pontos que diferem as duas equipes, mas a gente sabe que dentro de campo será um duelo equilibradíssimo e você acompanha tudo ao vivo na tela da TV Brasil a partir das 4h45 da tarde. No final do dia teremos outro confronto interessante. Às 9 horas da noite, Corinthians entra em campo para enfrentar o Sport e os dois estão numa situação bem diferente na tabela, né? O Corinthians está na parte de cima da tabela e o Sport amarga a zona de rebaixamento, amarga a lanterna da competição. O Corinthians não fez um início brilhante de Campeonato Brasileiro, mas está numa ascensão, quer se manter ali no pelotão de cima, pelo menos no G4 da competição, enquanto o Sport, tudo que dá para fazer é oferecer o máximo de resistência a essa equipe do Corinthians e tentar frear os avanços, né, do timão na partida. Bom, dois duelos muito interessantes na tela da TV Brasil. Vocês ficam de olho aqui porque a gente está sempre falando do futebol feminino, a gente está sempre acompanhando de pertinho a modalidade e é legal demais a gente ver essa evolução, né? A gente vê um Campeonato Brasileiro esse ano muito mais equilibrado, a ver pelo G4 da competição, né? Temos aí o Cruzeiro, que já passou de ser um vislumbre e já passa a ser uma realidade. Tem também, né, a Ferroviária, o Corinthians, o Flamengo, que volta a vencer e convencer dentro de campo, enfim. Vocês ficam ligados aqui na Rádio Nacional e também na tela da TV Brasil. Valeu, Lu! Abraço!
Valeu, Brenda! E amanhã, então, tem dois jogaços para você conferir aqui. Cruzeiro, que inclusive, vencendo esse jogo contra a Ferroviária, pode já garantir a classificação. Para isso, vai ter que torcer pro Grêmio e pro Bragantino não vencerem seus jogos. E a seleção brasileira goleou o Peru por 4-0, jogo válido pela segunda rodada da fase final do Sul-Americano Feminino Sub-17. A partida foi realizada no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali, na Colômbia. Gabi Push, Gabi Rounik, Marta e Maria foram as autoras dos gols. O Brasil volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Equador às 9h30 da noite, também no estádio Pascoal Guerreiro. E chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E o melhor da rodada não poderia ser outro. O Flamengo voltou a jogar bem, derrotou a LDU de Quito ontem no Maracanã pela Copa Libertadores da América. O repórter Rafael Monteiro vai trazer pra gente a repercussão da partida. Boa noite pra você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após vitória por 2-0 contra a LDU no Maracanã, o técnico Felipe Luiz fala que o resultado mostra as intenções do clube na Libertadores da América.
Vencemos e nos colocamos com possibilidade de passar de fase numa Libertadores que até então vinha sendo ruim. Eu sempre penso que você tem que demonstrar dentro do campo que você realmente quer ganhar essa competição, né? E hoje eu acho que a equipe passou essa mensagem. No primeiro tempo, a gente passou a mensagem para a própria competição que nós não queremos ser eliminados. A gente quer chegar o mais longe possível, nós queremos chegar na final. E isso, o único caminho é esse aí. Levando do jeito que a equipe levou a intensidade, a vontade para dentro do campo, o sacrifício seria a palavra para mim. O sacrifício que todos levaram para dentro do campo passou uma mensagem para a própria competição que nós queremos seguir vivo nela. Nós temos muitos aspectos que melhorar, todos os jogos, e o jogo hoje existem alguns, e agora a gente vai analisar amanhã de manhã, analisar o que foi feito no jogo, os aspectos a melhorar também, depois preparar o jogo do Botafogo, que é outro jogo completamente diferente. Então, todo jogo nos dá um guia para seguir.
Ele também falou sobre a chegada de Rodrigo Caio na comissão técnica permanente.
Obviamente, quando escutei o nome do Rodrigo, já aprovei na hora, porque eu conheço a pessoa, o caráter e o profissional que ele pode ser. Ainda é novo, tem muito a aprender e veio para para somar na parte do clube, né? Então, estamos felizes com a sua chegada, tem um impacto grande, né? Os jogadores respeitam muito uma pessoa como íntegra como o Rodrigo e com a história que ele tem. E sim, está ajudando também na bola parada, junto com o Marcinho, junto com os nossos analistas.
Ele ainda falou como funciona a pressão para retomar a bola do adversário.
A única diferença, por exemplo, de um Bruno Henrique, Pedro, Arrasca e Plata, que são jogadores, é a intensidade na pressão. Mas a pressão todo mundo pode fazer. O que que acontece? A gente só olha a pressão alta. Só que para mim a fase, o jogo é feito de fases, né? Então tem na fase defensiva, para mim são quatro fases, que é o tiro de meta, a pressão alta, o bloco médio e o bloco baixo. E todos eles têm que fazer as quatro fases. Ou seja, tem que pressionar o tiro de meta, temos que pressionar alto quando a bola está no pé do goleiro. E quando eles rompem a nossa pressão, nós temos que saber fazer um bloco médio, temos que voltar todos. E quando tiver bloco baixo também, tem que voltar todos. Tem uma função defensiva a fazer em todas essas fases, na fase defensiva e também na fase ofensiva, claro que são outros aspectos. Todos eles podem fazer. A intensidade da pressão, a força que você vai pressionar é outra. Isso sim, isso é uma coisa, é uma característica que a gente não pode mudar, mas todos eles podem fazer as quatro. E, aliás, fazem, quando estão bem.
O Flamengo volta a campo no domingo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o clássico contra o Botafogo no Maracanã às 18h30 da noite. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Flamengo, que estava jogando ontem com a corda no pescoço, né? Conseguiu ali na conta do chá o que precisava, né? Para ficar tranquilo agora na Libertadores. Pode até mesmo com derrota, né? Se classificar nesse último jogo, mas espera-se que o Flamengo ganhe. E aí pode até ficar em primeiro lugar do grupo.
Quanto o Deportivo Táchira, eu não consigo imaginar qualquer coisa diferente de uma goleada do Flamengo. É um abismo de distância técnica que existe entre as duas equipes. Ontem o Flamengo fez o primeiro tempo muito bem. No segundo tempo houve uma queda, mas a LDU, que já tem uma equipe limitada, ontem também provavelmente sentiu a pressão, a torcida do Flamengo, que lotou o Maracanã, e foi muito mal o jogo inteiro. Então esse grupo é o grupo mais complicado da Libertadores, né? Ninguém ia imaginar o Flamengo chegar nessa fase ou no jogo de ontem desesperadamente brigando por uma vitória.
Mas muito porque perdeu em casa, né?
Exatamente,
também
pro Central Córdoba. Exatamente, ninguém ia imaginar o Central Córdoba brigando para ser o primeiro do grupo. Então é um grupo que surpreendeu geral, o Luciana.
Pois é isso, e a gente aproveita para relembrar o gol da vitória do Flamengo. Valeu, Rodrigo, bom demais estar contigo.
Vamos para o estádio na TV Brasil.
É isso, já a gente se encontra por lá. A gente vai então relembrar o gol da vitória do Flamengo sobre a LDU em mais uma edição do Gol Nacional.
O Gol Nacional.
Luciana Zogaibe. Vai na linha de fundo, Alexandre ganhou a jogada, vem pro cruzamento, tirou de cabeça na sobra, Deuda! Foi pra linha de fundo, insistiu no lance, Alexandre segurou até a última hora. Deu um passe pelo meio, cortou malzão a zaga, ela sobrou pro Luiz Araújo. Isso para a rede do Maraca! Era tudo que precisava o Mengão, Luiz Araújo. Já deu uma assistência no primeiro, agora é ele quem marca, é ele quem estufa a rede. É raça, amor e paixão, é gol do Mengão. É gol de Luiz Araújo, na marca dos 9. Também no segundo tempo. E o placar da Nacional agora tá marcando assim: Flamengo 2, LDU 0.
Tá
aí, tirou onda o Mengão ontem. Vai agora para esse clássico contra o Botafogo do Mengão. Você vai acompanhar também aqui na Rádio Nacional. E nessa reta final de programa no Mundo da Bola, a Rádio Nacional celebra uma das maiores lendas do futebol mundial. Trata-se de Nilton Santos, que, vivo fosse, estaria completando 100 anos de vida nesse dia 16 de maio de 2025. Por conta dos conhecimentos sobre o esporte, por ser completo como jogador, ele recebeu o singelo dela o apelido de Enciclopédia do Futebol. Nilton Santos nasceu na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e foi descoberto por um oficial da aeronáutica, que o levou para o Botafogo em 1948, onde ficou até 1964. Lá começava uma das histórias mais bonitas do futebol mundial. O próprio Nilton Santos falou sobre o seu carinho com o Glorioso em depoimento à antiga TVE, atual TV Brasil.
Meu primeiro campeonato aqui, a gente ganhou aqui do Vasco 3-1, foi meu primeiro ano, foi em 1948. Eu funcionei aqui de 48 a 64, foi quando eu parei de jogar bola, foram 17 anos aqui dentro e com muitas glórias, muitos amigos, foi muito bom.
Pelo Botafogo, ele conquistou 4 cariocas, 1948, 57, 61 e 62, e 2 torneios Rio-São Paulo, 62 e 64. Mas foi na seleção brasileira que Nilton Santos deixou a sua marca inesquecível. Nilton Santos disputou 4 Copas do Mundo. Foi reserva em 1950 e 1954, mas depois assumiu a vaga de titular em 58 e 62, voltando para o Brasil com o bicampeonato mundial. Na Suécia, assombrou o mundo com o gol marcado contra a Áustria, o segundo da vitória por 3-0, avançando como um ponta para o ataque. Por conta disso, é considerado um dos maiores laterais de todos os tempos e um dos que mais revolucionou a posição. A própria Enciclopédia do Futebol falou sobre a reação da comissão técnica da seleção brasileira toda vez que partia para o ataque.
E esse gol que eu fiz em 58 contra a Áustria, o Fiola era o treinador e os reservas me diziam que ele gritava muito, olha lá, tem que voltar, ele é louco, que não sei o quê. Aí eu continuei, tabelei com o Mazola, fiz o gol, ele aí pulou, gritou que era boa. Aí até ali eu sabia que era boa também.
Nilton Santos recebeu diversas homenagens ainda em vida. Uma delas foi a entrada no seleto grupo do FIFA 100, lista feita por Pelé em 2004, com os melhores jogadores de futebol ainda vivos por ocasião do centenário da entidade que comanda o futebol mundial. E a gente encerra esse programa no Mundo da Bola, relembrando justamente o gol que Nilton Santos marcou contra a Áustria, na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 1958. Era o dia 8 de junho daquele ano e a narração é de Oswaldo Moreira. Uma ótima noite para você!
O direito da Áustria leva melhor. Tira para a ponta. Desce bem Nilton Santos. Desarma o ataque na intermediária. Vai para a meia-lua. Girou para o Mazola. Ajeitou. Rolou. Entra Nilton na ponta do gol. Chuta. Nilton Santos o cobriu, marcando o segundo gol.